DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW. Estados Unidos dispostos a ajudar Angola no combate à corrupção. Angola agradece.
Ter aqui hoje o secretário de Estado, Mike Pompeo, é também acalentador para o executivo angolano.
Jurista diz que solução para o impasse na Guiné-Bissau poderá ser só político.
Uma saída possível política será mais provável do que uma solução jurídica.
Sem subsídios, milhares de idosos passam fome na província moçambicana de Manica. São temas que desenvolvemos neste jornal. Está com Guilherme Correia da Silva. Combate à corrupção foi o tema em destaque na visita que o secretário de Estado norte-americano fez esta segunda-feira à Angola. Mike Pompeo garantiu que os Estados Unidos estão prontos a apoiar Luanda neste dossiê e não faltaram elogios ao presidente João Lourenço, Nadi Sufo.
Acompanhado de uma delegação de alto nível, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou na manhã desta segunda-feira a Luanda, onde foi recebido primeiro pelo presidente angolano, João Lourenço. Pompeo não poupou elogios ao estadista angolano pelos esforços no combate à corrupção e deixou palavras de incentivo ao executivo.
Queremos que o futuro de Angola seja soberano, próspero e pacífico. Falámos primeiro sobre ultrapassar a corrupção, que atrasou o vasto potencial desta nação por tempo demasiado. Nos 2 anos e meio de presidência, João Lourenço fez um ótimo trabalho para que isso seja um fantasma do passado. Aumentando a transparência, ajudou as instituições financeiras a pôr as contas em ordem e foi atrás de maus atores. Estou otimista que continuará a libertar Angola da corrupção. Aprecio a privatização das 195 empresas e ativos do Estado. Isso irá atrair investimentos.
E neste momento, Angola tenta a todo custo recuperar o dinheiro público que saiu ilicitamente do país, levando inclusive a Procuradoria-Geral da República a desdobrar-se em esforços com algumas congêneres pelo mundo afora. Questionado sobre os pedidos de colaboração que Angola tem endereçado a vários países para conseguir repatriar esses capitais e responsabilizar os envolvidos em escândalos de corrupção, Mike Pompeo respondeu.
Estamos empenhados nisso em todo o mundo. Queremos transações financeiras limpas e transparentes. E se encontrarmos estas situações, os Estados Unidos irão colocar todos os recursos à disposição para tentar corrigir estes erros. Então, certamente, iremos fazer isso, ajudar Angola.
Satisfeito com a manifestação de apoio dos Estados Unidos da América, ficou o ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Manuel Augusto. O ministro assinalou ainda que a visita de Pompeo já é um sinal de alto nível de relações entre os dois países, destacando a intensidade das discussões e importância do seu conteúdo.
Ter aqui hoje o secretário de Estado, Mike Pompeo, é também acalentador para o executivo angolano, porque queremos acreditar que a sua presença é também um sinal do apoio da administração do presidente Donald Trump ao programa do governo do presidente João Lourenço e, sobretudo, às reformas que este tem vindo a levar a cabo, por forma a dar à Angola a possibilidade de reassumir o seu papel no Concerto das Nações e, por essa via também, atrair a necessária parceria e, nomeadamente, os investimentos que bem precisa para que a economia angolana ganhe novo fôlego e, através disso, possam ser criadas condições para a melhoria da vida das populações.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E o que acha da promessa de Mike Pompeo de que os Estados Unidos vão ajudar Angola no combate à corrupção? É a pergunta que fazemos esta noite. Também já perguntámos no Facebook e no Instagram. A Nadia Sufo esteve a acompanhar os comentários. Boa noite, Nadia.
Boa noite. Diversas respostas. Vitorino Silvestre diz que Mike Pompeo quer mais é instalar aqui os seus radares e bases militares para controlar a influência da Rússia nesta zona livre de armas nucleares. Aris Cacinda Cacinda diz que os Estados Os Estados Unidos são um país que pautam pela transparência, em particular pela transparência financeira. Desta maneira, é de esperar que o país coopere com as autoridades angolanas em caso de suspeitas de cidadãos angolanos que eventualmente tenham usado o território norte-americano para o branqueamento de capitais. Escreve-nos este internauta de Uambo, Angola. Voltaremos às redações daqui a mais um pouco, Guilherme.
É verdade, é verdade. Obrigado. Mais mensagens daqui a pouco. Como falámos, fique atento aos nossos contactos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Morreu Mário Machungo, o antigo primeiro-ministro moçambicano, morreu em Lisboa aos 79 anos de idade, vítima de doença prolongada. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, publicou uma nota de pesar pela morte do ex-primeiro-ministro. Os Médicos Sem Fronteiras alertam que a situação na província moçambicana de Cabo Delgado está a piorar. A província tem sido palco de ataques armados e tem sido alvo de fenómenos climáticos extremos, além de ter serviços públicos de saúde muito frágeis. É o aviso dos Médicos Sem Fronteiras. Entretanto, centenas de estudantes do Instituto Agrário de Bilibiza vão ter de ser transferidos por causa dos ataques na província. Segundo o diretor provincial da Ciência, Tecnologia, Ensino Técnico e Profissional, Rogério Jaime, 450 estudantes vão ser inseridos noutras escolas da região. A Ordem dos Advogados de Moçambique promete que vai investigar a morte de 11 garimpeiros há duas semanas em Monte Poês, no norte do país. Em comunicado, a Ordem dos Advogados diz que uma equipa de trabalho vai para o local para analisar a situação. Segundo o governo, as mortes ocorreram devido a um desabamento numa mina de rubis. Entre as vítimas estava um cidadão da Guiné-Bissau. O Hospital de Maputo suspendeu as cirurgias não urgentes por causa da falta de sangue. O hospital diz numa nota que a suspensão está relacionada com a redução nas doações de sangue, que se verificou devido às férias escolares e nas instituições, mas o hospital garante que as cirurgias inadiáveis vão avançar com a quantidade de sangue disponível. A Guiné Equatorial apresentou um novo recurso contra a França no Tribunal Internacional de Justiça, alegando a violação de convenções internacionais. Em causa está a titularidade de um palacete numa avenida em Paris, que foi apreendido no âmbito de um caso em França contra o vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorino Obiang. A Guiné Equatorial alega que o palacete era do Estado quando foi confiscado. A França diz, no entanto, que o palacete não estava registado como propriedade da Guiné Equatorial. Um líder da oposição da Guiné Equatorial anunciou hoje a libertação de dois presos políticos. Em entrevista à agência de notícias Lusa, André Gessono Ondo disse que o presidente Teodoro Obiang acedeu ao pedido da oposição para a libertação de vários presos políticos e dois já foram libertados.
DW Deutsche Welle.
A Guiné-Bissau está num impasse. Na semana passada, o Supremo Tribunal de Justiça voltou a pedir à Comissão Nacional de Eleições um novo apuramento nacional dos resultados das eleições presidenciais e a CNE não se pronuncia. Agora, um jurista ouvido pela DW só vê uma opção: encontrar uma solução política. E a Cumba Dançó.
O Supremo Tribunal de Justiça não aceitou o pedido de nulidade da segunda volta das eleições presidenciais, mas volta a exigir da CNE a realização do apuramento nacional dos resultados eleitorais, uma exigência que a entidade gestora do processo eleitoral havia recusado cumprir, alegando que já tinha esgotado seus poderes no processo. Entretanto, perante mais um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça e com o silêncio até agora da Comissão Nacional de Eleições, o jurista Bernardo Mário Cachura, ouvido pela DW África, não encontra uma solução jurídica para o atual impasse pós-eleitoral na Guiné-Bissau.
Uma melhor saída poderá ser só pela posição política, uma saída política, porque juridicamente o Tribunal já demonstrou a sua posição clara em como a CNE ainda não publicou resultados, quer dizer, juridicamente, considera-se que até à data presente não se fez o pronunciamento dos resultados, quer provisório como definitivo, porque o próprio acórdão na aclaração disse considerar que são inexistentes os atos praticados pela CNE. Uma saída possível política será mais provável do que uma solução jurídica.
Ainda não há uma reação das candidaturas de Domingos Simões Pereira e do Umaro Sissoko Embaló, que continuam em silêncio. Quando faltam 10 dias para a data marcada por Umaro Sissoko Embaló para a sua investidura à revelia do Parlamento, órgão que, por lei e, em colaboração com o governo, fixa a data da investidura do chefe de Estado. Embaló foi o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro de 2019, declarado pela CNE. Mas o jornalista Bakar Camará não acredita que Umaro Sissoko Embaló avance para a sua investidura nestas circunstâncias, embora reconheça que o país vive um imbróglio político-eleitoral.
A meu ver, o presidente eleito não vai avançar com a investidura, visto que ainda o processo continua pendente no Supremo Tribunal da Justiça, órgão que compete legitimar a sua eleição. Entretanto, estamos perante um imbróglio muito complexo, um imbróglio jurídico-eleitoral muito complexo. A Comissão Nacional de Eleições mantém ainda irredutível de não cumprir a decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Aliás, já veio claramente deixar isso claro. Espero que a missão da CDAO pode chegar daqui a uma semana ao país para realmente ajudar a desanuviar toda essa situação, porque há uma fricção.
Com a indefinição política no país, a presidente do Fórum da Intervenção Social das Jovens Raparigas, FINJOR, Jana Bukande, deixou um apelo da União à classe política.
A população precisa de tranquilidade, precisa de proteção também, mas com a estabilidade política não vai haver o desenvolvimento do nosso país. Sobretudo, as mulheres, que são as mais, precisam de proteção, de tranquilidade de Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau precisa de desenvolvimento. Para que isso possa acontecer, é preciso união dos nossos políticos. Porque sem a união entre os políticos, não vai haver o desenvolvimento do país.
No acórdão, o Supremo Tribunal de Justiça não reconheceu os trabalhos feitos pela CNE a pedido da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que consistia na verificação da consolidação nacional dos dados eleitorais. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
Em Moçambique, mais de 24 mil idosos estão há 4 meses à espera do subsídio social básico. Sem esse dinheiro, muitos deles estão a passar fome na província de Manica. Bernardo Esquete.
O Instituto Nacional de Ação Social alega não ter dinheiro para pagar mais de 24 mil idosos beneficiários do Programa de Subsídio Social Básico. A diretora provincial de Gênero, Criança e Ação Social, Lourdes Daniel, não quis gravar entrevista, mas explicou à DW África que a dívida provém do déficit orçamental. O valor foi suficiente até o mês de outubro de 2019. Um grupo de idosos que prefere manter-se anonimato disse a DW África depende do benefício para viver e descreveu as dificuldades que enfrenta devido à falta do subsídio. Para esses idosos, a quadra festiva passou em branco, porque nem sequer comida tinham para se alimentar. Desde novembro, eles sobrevivem de apoios de pessoas singulares. A situação faz com que muitos busquem ajuda de desconhecidos pelas artérias da cidade, passando de loja em loja a pedir esmolas para poder colocar comida na mesa. Os beneficiários do Programa Subsídio Social Básico em Manica falam sob anonimato por medo de represálias.
4 meses, de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Nós estamos a passar muito mal, porque não temos de comer, não tem nada outra forma de viver a gente. Se não anda, puder informar de vez em que não há mais, não tem esperança. Com esta chuva, as casas estão a cair e não temos segurança. Como vai viver a gente? Estava a garantir eles, no Estado, dizem que ia ajudar, agora não ajuda, já esqueceu-nos.
O nosso interlocutor acrescentou ainda que...
Estamos a sofrer, não tem esperança certa de pagar ou não. Pelo menos para lá, dizem, ah, vou dar dinheiro e assiste amanhã, tu vai pagar, tá? Mas agora não, estamos ainda a sofrer. Não estamos a garantir o nosso pai-governo, mas agora dá a esquecer nós.
São exatamente 24.074 idosos beneficiários do subsídio social básico. Um grupo expressivo de pessoas oriundos de 8 distritos, nomeadamente Chimoio, Mussurizo, Machanze, Gondola, Sussundenga, Makati, Vanduze e Manica. O secretário do Estado na província de Manica, Edson da Graça Makwakwam, que efetuou há dias uma visita de trabalho ao INAS, instado a comentar sobre os 4 meses de atraso de transferência do benefício aos idosos, ele assegurou que espera que o problema seja resolvido em breve.
Bom, está-se a trabalhar, é por isso que falamos da revisão de todos os procedimentos da casa, que é para garantir que haja uma recepção com a necessária regularidade e, quando não há regularidade, haver o necessário esclarecimento e haver certeza sempre, previsibilidade dos momentos em que os destinatários vão receber. Nós vamos trabalhar no sentido de continuarmos a prestar o melhor possível os serviços que temos vindo a prestar, tudo garantir que os cidadãos que carecem deste apoio do Estado possam receber os subsídios e outros apoios que o Estado canaliza com a necessária celeridade.
Testemunho para DW, Bernardo Jaquete.
DW Notícias.
O coronavírus já infectou mais de 70 mil pessoas e causou pelo menos 1.700 mortos, sobretudo na China. Uma equipa da Organização Mundial de Saúde está em Pequim para debater estratégias para tentar travar o surto. Está a fazê-lo em colaboração com especialistas chineses. A União Europeia vai ter uma nova missão para bloquear a entrada de armas na Líbia. É uma missão que contará com meios aéreos, marítimos e com satélites para fazer cumprir um embargo de armas imposto em 2011. A medida foi aprovada por unanimidade pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Uma delegação do Tribunal Penal Internacional vai visitar o Sudão nos próximos dias para debater uma possível cooperação para entregar o ex-presidente Omar al-Bashir. Foi o que anunciou hoje o governo sudanês. Al-Bashir é acusado pelo TPI de crimes de genocídio, de guerra e contra a humanidade pelo conflito no Darfur. No Ruanda foi encontrado morto na prisão o músico e opositor Kizito Mihigo. Em 2015, Mihigo foi considerado culpado de conspiração para assassinar o presidente Paul Kagame. Segundo a polícia, o músico cometeu suicídio, mas a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, já pediu uma investigação à morte do músico para avaliar a possibilidade de maus-tratos na prisão ou de assassinato. Na Alemanha, a CSU, partido irmão da CDU, na Baviera, avisa hoje que quer ter uma palavra a dizer na escolha do próximo líder do partido de Angela Merkel. Foi o que afirmou hoje o líder da CSU, Markus Söder. Isto depois de, na semana passada, a líder da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ter anunciado que se ia demitir. Em Portugal continua a onda de indignação depois dos insultos racistas ao jogador Moussa Marega. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que os insultos contra o jogador são intoleráveis e o primeiro-ministro António Costa manifestou total solidariedade com o Marega. O Ministério Público português anunciou que vai investigar o caso.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura, a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo à Angola. Que apoios deveriam dar os Estados Unidos, Nádia? Mais comentários?
Há muitos. Delcio Francisco diz que, primeiramente, mesmo tirar o poder das mãos do MPLA e depois tornar todas as instituições estatais independentes do Executivo. Reafirma a Assembleia Nacional, o Tribunal, a CNE, etc. Angola tem muitos problemas, diz ele. Casimiro Varela responde: espero mesmo, porque muitas vezes só falam e nem fazem. Quando há um novo governo também vão falar o mesmo. Eu até já estou acostumado a ver este tipo de cenas. Honória Monjana diz que devia cooperar com Angola na recuperação de fortunas escondidas nos paraísos fiscais e apoio na renovação dos serviços secretos e do exército. E a Bugas Fajota diz que o americano nunca foi transparente, vive da aparência, aguardem pela miséria e sofrimento. A opinião deste internauta. Augusto Fernandes diz que a industrialização de Angola deve ser o foco dos angolanos. O resto é resto. E Alberto de Maputo, este é mesmo o nome dele, entende que os Estados Unidos da América estão numa de se isolarem da China em todas as áreas, mas não conseguem, não têm capacidade para isso, entende este internauta. Temos muitas respostas, não temos tempo, como é habitual, Guilherme.
Infelizmente. Obrigado, Nádia. Obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão. Já sabe, mais informação no nosso site em dw.com/português, também na nossa página em facebook.com/dw. Português. Muito obrigado por nos acompanhar. Boa noite e até amanhã.